Irmãos, irmãs, bom dia. Eu quero mais uma vez agradecer o convite que foi feito para que eu, Marilene e Bia estivéssemos aqui. É sempre um privilégio voltar à Igreja Batista Reformada Vida Nova. Vamos meditar no texto bíblico. Eu queria gastar algum tempo trabalhando com 1 Coríntios 15, versos 1 a 5, nessa manhã. Antes da gente ler o texto, seria interessante nós orarmos, a gente pedir misericórdia para Deus, e eu quero, antes de tratar propriamente do texto, dar um resumo muito rápido desse epístolo importante para a gente. Como o escritor que eu gosto muito diz, da palestra é fácil, pregar que é o difícil. Então, me acompanhem em oração, na medida que a gente for caminhando pela exposição bíblica, que Deus ajude a gente a entender a palavra dele e tê-la guardada em nosso coração. Senhor Deus, mais uma vez nós nos voltamos a Ti. Obrigado pelos cânticos escolhidos, baseados na Tua palavra que nós cantamos. Obrigado pela passagem bíblica lida. Vem de Ti ela. Obrigado pelas orações já feitas. Ó Deus, atende essas súplicas, esses clamores, essas intercessões, os pedidos de perdão e pão e provisão. Deus, agora, nesse momento, nós nos voltamos à Tua palavra sagrada. Senhor, fala a nós. Ó Deus, a gente quer ouvir a Tua voz na Sagrada Escritura, inspirada por Ti, dada por Ti. Então, ó Deus, nós imploramos, fala a nós, aplica a Tua palavra à nossa vida, ao nosso coração. O Senhor conhece cada pessoa aqui reunida. O Senhor conhece as necessidades, os anseios, os medos, as lutas, os sonhos. Então, ó Deus, fala a nós, nós queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, dirige-te a nós, aquece nosso coração, ilumina nossa mente, guia nossos passos. Nós imploramos por misericórdia, em nome de Cristo. Amém. Em vários momentos aqui durante a semana, tratando de graça comum, eu citei 1 Coríntios, ou alguns de vocês levantaram perguntas que têm relação com 1 Coríntios. Então, em alguma medida, é até bacana a gente fechar esse período de retiro meditando nessa epístola. Mas um ponto que a gente precisa compreender é que em 1 Coríntios 15 há toda uma mudança de foco. Nós falamos em 1 Coríntios 5, tocamos muito rapidamente em 1 Coríntios 6, falamos um pouquinho de 1 Coríntios 7, falamos um pouco de 1 Coríntios 10, 8 também foi mencionado em algum momento aqui. Também mencionei de passagem 1 Coríntios 12, 13, 14. Se você puxar de memória, todas essas passagens tratam de problemas éticos, problemas culturais, problemas eclesiásticos, problemas morais. Todos esses capítulos, até o capítulo 14, lidam com questões concretas do dia a dia, da vivência da fé cristã. Mas, em 1 Coríntios 15, tudo muda. Em 1 Coríntios 15, Paulo ele trata de uma questão doutrinária, uma questão que é absolutamente central para a fé cristã, que é a ressurreição de Cristo dentre os mortos e nossa ressurreição com Ele. Parece que essa doutrina era assunto de debate dentro da igreja. Eu mencionei isso em algum momento durante a semana. Nós estamos lidando aqui em Coríntio, em 1 e 2 Coríntios, com a igreja numa cidade cosmopolita, uma cidade com muitos templos, uma cidade com ginásio, uma cidade com termas, uma cidade com um anfiteatro, uma cidade opulenta, uma cidade de banqueiros, de comerciários. Não é uma cidade qualquer do Império, é uma cidade, inclusive, orgulhosa da sua história de cultura grega, de pano de fundo grego. E, como bons gregos, essas pessoas têm aversão à matéria. Essas pessoas têm aversão à carne. A carne, a criação, é algo que lhe é estranho a essas pessoas. Parece que essa igreja em Corinto, uma igreja inserida na sua cultura, uma igreja ligada aos negócios da sua cultura, para tentar alcançar a sua cultura, começa a sugerir que Jesus continua vivo, mas não ressurreto dentre os mortos no corpo. Parece que sutilmente esses crentes em Corinto resolveram adaptar o evangelho à cultura. E nós tratamos disso em algum momento aqui, aquele segundo modelo da relação do cristão com a cultura. Eles quiseram aculturar a ressurreição do corpo. E Paulo vai escrever, então, o que é o capítulo mais longo do Novo Testamento, defendendo que Cristo ressuscitou no corpo, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e assim como ele ressuscitou dentre os mortos, assim ressuscitaremos nós também. Esse é o ponto de Paulo nesse longo capítulo que fecha a primeira epístola aos Coríntios. E aí a gente chega ao nosso texto. A gente vai meditar apenas os quatro primeiros versos de 1 Coríntios 15. Eu vou fazer referência a outras passagens bíblicas, mas nós vamos ficar só nesses quatro primeiros versos. Vamos lá. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. Vamos por partes aí. Logo no começo dessa passagem, Paulo se dirige aos coríntios como irmãos. É interessante a diferença de linguagem de Paulo aos coríntios e de Paulo aos crentes da Galácia. Aos crentes da Galácia, não há uma palavra de apreciação, não há palavra de elogio, não há uma palavra afetuosa. Paulo, literalmente, ele solta raios e trovões sobre aqueles crentes. Por quê? Porque, como ele diz lá na Epístola aos Gálatas, enquanto ele escreve, os Gálatas estão passando do Evangelho para outra mensagem que no Evangelho. Então, lá, você vê um outro tipo de Paulo, mal-humorado, chateado, cheio de zelo. Por quê? Porque o Evangelho foi mudado e está sendo mudado enquanto Paulo escreve o seu famoso texto, a sua famosa Epístola aos Gálatas. Aqui, Paulo tem uma ligeira mudança de tom que é importante notar. Paulo não está lidando aqui com gente que abriu mão completamente da ressurreição. Parece que eles estão ainda lutando com o dogma da ressurreição do corpo. Então, Paulo usa aqui um outro tipo de linguagem, uma linguagem do afeto, uma linguagem do coração, para tentar ganhar os crentes em Corinto. E, como a gente sabe por 2 Coríntios, parece que ele ganhou esses irmãos de fato. Mas nota que ele não trata esses irmãos de forma imediata como hereges. É uma linguagem muito diferente da linguagem da Galácia. Lá, a situação mudou e está mudando enquanto ele escreve a epístola. Aqui, a situação está um pouco turva, então a linguagem de Paulo é determinada por esse contexto, um contexto onde há algum tipo de mudança está acontecendo, mas não aconteceu de fato. Então ele trata os crentes em Corinto, essa igreja tão problemática, essa igreja tão cheia de dilemas morais e éticos e culturais, como irmãos. Irmãos. E aí ele se apresenta como alguém que lembra a mensagem que ele entregou a eles. E essa mensagem é o evangelho. Aqui nós temos um probleminha. A gente conhece essa palavra, a gente sabe o significado dessa palavra, mas essa palavra ganhou familiaridade para a gente e ela perdeu o sabor. Evangelho é boa nova, evangelho é boa notícia. Alguma coisa aconteceu. A gente está numa situação existencial complicada, complexa. A gente tem um problema que a gente não tem como resolver. E Deus dá um anúncio de como esse problema pode ser resolvido. Daí, evangelho. Daí, boa nova. Daí, boa notícia. Paulo, então, se dirige aos crentes em Corinto, com carinho, com amor, lembrando a eles a mensagem que ele entregou, que é a mensagem do evangelho. A palavra anunciar aí é proclamar. Paulo proclamou o evangelho. Paulo ofereceu o evangelho. Paulo, como apóstolo, como alguém separado para uso exclusivo do Senhor, ele entregou essa boa nova fielmente aos crentes em Corinto. E Paulo aqui não tem muita dúvida de quem eles são. Ele já os tratou como irmãos. E ele reconhece que eles receberam esse evangelho. A ideia aqui é de pessoas estendendo as mãos. Paulo anunciou o evangelho, Paulo proclamou o evangelho, Paulo ofereceu o evangelho e os crentes em Corinto, ou melhor, aqueles homens, os cidadãos de Corinto, eles estenderam as mãos para receber o evangelho e Paulo reconhece que mesmo em meio a lutas, eles continuam perseverando, eles continuam trilhando o caminho do evangelho. Nota que até o momento, e eu estou tentando ir verso a verso aqui, Paulo não detalha qual é esse evangelho. Ele não dá muitas informações sobre o que é essa boa notícia, o que é essa boa nova espetacular. Mas ele lembra que ele anunciou o evangelho, os crentes em Corinto receberam pela fé o evangelho e se mantêm ainda firmes no evangelho. Aí, verso 2, ele introduz uma nova cláusula, e uma cláusula estranha. Por ele também sois salvos. O evangelho por si não salva pessoas. Há um sujeito oculto aqui. É Deus que salva por meio do evangelho. Esse é o ponto de Paulo aqui. Então, isso é muito importante para a gente, especialmente numa era como a nossa, que dá pouco valor a fatos e dados objetivos. O que Paulo está lembrando aqui aos crentes em Corinto, e a nós aqui agora, é que Deus salva por meio do anúncio dessa boa notícia, dessa boa nova que é o evangelho. O evangelho, de outro lado, então, é o meio pelo qual Deus faz com que pecadores se tornem novas criaturas, para usar a linguagem de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5. Por meio do evangelho, também sois salvos. Isto é, Deus salva por meio do evangelho. Agora, olha a seriedade de Paulo aí. Ele trata aquelas pessoas, aqueles crentes com tato, com carinho, com amor, mas Paulo não está para brincadeira. Nós somos salvos, tempo presente, se retivermos a palavra tal como ela foi anunciada e pregada. Essa segunda parte eu vou tratar no verso 3, tal como foi pregada. Mas o ponto aqui que Paulo está destacando para aqueles homens e mulheres lá do passado, mais ou menos 55 depois de Cristo, e para nós aqui hoje, 2010, 2014, melhor dizendo, é que nós somos salvos pela aderência ao evangelho. Deve ser óbvio para a gente que há um bocado de Cristos hoje no nosso meio. Você liga a televisão, tem Cristo para dar e vender ali. Cada pregador de prosperidade tem quase um Cristo diferente. Você vai para o cenário político, vai ter gente que vai inventar um Cristo revolucionário, uma espécie de Cristo marxista, antes de Marx, que vem para trazer igualdade social e rebelião contra o império, alguma coisa desse gênero. Há o Cristo das igrejas mais históricas, uma espécie de legalista estoico, que vem para oferecer um tipo de nova lei. Mas não são esses Cristos, essas representações de Cristo, que salvam. O que salva é se agarrar ao Cristo oferecido no evangelho, oferecido nessa boa nova. A palavra aqui, de Paulo, é muito pesada. Não basta ter concordado com o evangelho no passado. Aquele que é cristão de fato, aquele que é um irmão, uma irmã do apóstolo de verdade, ele vai ficar firme na palavra que foi dada. Nós falamos em vários momentos aqui durante a semana de questões que são periféricas, questões culturais que a gente pode discordar, mas ontem à noite nós tratamos de alguns absolutos que são inegociáveis para o cristão. Aqui nós temos um desses absolutos. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra. Se vocês se mantiverem na palavra. Isso pode soar escandaloso para alguns. Eu fico meio em crise, às vezes, com alguns calvinistas que querem ser mais calvinistas do que os calvinistas do passado ou querem ser mais radicais do que a própria Bíblia. Então, alguns falam de Deus tendo convertido a gente. Eu entendo a linguagem, mas na Bíblia somos nós que somos convertidos e a gente que responde ao evangelho. Do outro lado, é Deus que salva. Se de um lado eu me converti, eu continuo me convertendo, eu me converterei, do outro lado, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. A salvação, então, tem três etapas: ação de Deus no passado, ação de Deus no presente, ação de Deus no futuro. A ideia que Paulo quer transmitir aqui é que nós sabemos que nós encontramos no âmbito da graça se nós perseveramos na mensagem do Evangelho. Se a gente guarda, e aí essa ideia de reter, se nós guardamos aqui e agora a mensagem do Evangelho. O crente não é crente porque ele descansa numa experiência passada. Ele não é crente porque ele provou algum tipo de experiência com Deus ou provou algum tipo de concordância com algum elemento da fé cristã no passado. Ele é crente porque ele continua perseverando na palavra que ele recebeu no passado por pura graça, a graça que procede de Deus. E aí é que Paulo arremata no final do verso 2, a menos que tenha escrito em vão. E essa é grande parte, essa ideia é desenvolvida em grande parte do restante da passagem. Ter aceito a mensagem da salvação no passado, ter concordado com a mensagem da salvação no passado e esquecido essa mensagem, modificado essa mensagem, aculturado essa mensagem, é péssimo sinal. É sinal de que a pessoa talvez tenha sido impressionada com aquela mensagem, mas nunca transformada por aquela mensagem. Ela pode ter entendido o poder intelectual do Evangelho, mas nunca provou poder transformador do Evangelho. E esse é um risco para todos nós. Deus salva por meio do Evangelho. O alvo do Evangelho, o fim do Evangelho, é nos levar a Deus para desfrutar comunhão com Ele. Algumas pessoas não entendem o lugar de doutrina e do ensino cristão na fé cristã, ou para vivência cristã. Algumas pessoas acham que o estudo da doutrina é suficiente para colocar a pessoa numa relação correta com Deus. Conhecer teologia é suficiente para que aquela pessoa seja encontrada como cristã. De forma nenhuma. O estudo da doutrina, do ensino cristão, é um meio que Deus usa para a gente ter comunhão com Ele e ser salvo por Ele. Então, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos meditar no Evangelho, nós precisamos nos agarrar ao Evangelho e perseverar no Evangelho. Aqui tem um pequeno parênteses. Algumas igrejas podem dizer que confessam o Evangelho, elas podem dizer que são evangélicas, mas se esse Evangelho não é pregado domingo após domingo nos seus púlpitos, ela está deixando de perseverar, de aderir, de se agarrar à mensagem cristã. Ela pode dizer que crê no Evangelho, mas se o que ela começa a ensinar é um tipo de mensagem de prosperidade moderada, mas está sendo ensinada ali, olha, aqui a gente tem encontro de casais com Cristo, nós oramos pelos desempregados, nós temos os cultos para ajudar as famílias, né? Até a linguagem é curiosa, as famílias são disfuncionais, né? Como se elas fossem mecanismos e a gente pode consertar a família. Ok, toda essa ideia de autoajuda gravitando em redor do púlpito da igreja, mas se o evangelho não é proclamado, ok, talvez essa igreja já não retenha a palavra e por isso talvez esteja crendo em vão. Aí Paulo entra nos versos 3 a 5, que é o que mais interessa para a gente aqui. Antes ele diz que os crentes em Corinto devem reter a palavra como ela foi pregada. Agora ele arremata. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Não é a primeira vez na epístola que essa expressão, essa frase é citada. Ela já foi citada antes em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo trata da ceia. Quando Paulo regula a ceia do Senhor na igreja em Corinto, quando ele começa a tentar consertar algumas esquisitices ocorrendo na igreja em Corinto por conta da ceia, ele diz, olha, eu estou entregando para vocês o que eu também recebi. E aqui, quando ele trata do Evangelho, com absoluta seriedade, ele diz de novo, eu entreguei a vocês o que também recebi. Toda essa frase é uma frase técnica. Ela significa que Paulo não está entregando para aquela comunidade, seja na ceia, seja no Evangelho, alguma coisa que ele inventou. O que ele está entregando para aquela comunidade é uma tradição que não pode ser modificada, não pode ser negociada. Uma tradição que ele recebeu. Como ele vai dizer na Epístola aos Gálatas, talvez o texto mais autobiográfico do apóstolo, não foi carne e sangue que o revelou, mas foi o próprio Cristo que deu a ele essa tradição. A imagem que me ocorre aqui é da corrida de bastão. Creio que todos vocês já viram essa corrida de bastão. Olimpíadas, etc. e tal. A equipe perde se o bastão cair. E, às vezes, você vê equipes favoritas, muito bem treinadas, muito bem preparadas, por um erro. De milésimo de segundo, o bastão cai. Eu gosto muito de esportes. Para mim, é melancólico olhar o rosto daqueles atletas. Se prepararam tanto. Nos treinamentos, eles tomaram precauções para o bastão não correr. Inventaram ou criaram dicas para passar o bastão. E, por um erro milimétrico, uma falta de atenção, um gesto antecipado, o bastão cai e a equipe é derrotada. O que Paulo quer lembrar aqui é que ele está passando adiante um bastão que ele recebeu. Ele não inventou esse bastão, ele não deu forma ao bastão, o bastão foi entregue a ele, e ele passou aos crentes em Corinto. E a tarefa dos crentes em Corinto é passar o bastão adiante. Eu vos entreguei o que também recebi. A tradição, ou esse resumo da mensagem, de toda a mensagem cristã, dada por revelação, passada aos crentes em Corinto, e os crentes em Corinto não têm autorização para modificar essa mensagem. Qual é o evangelho, então? A palavra já apareceu no verso 1. Ele lembra aos crentes em Corinto o evangelho. O que é o evangelho, então? O evangelho é: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado, ele foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Quem conhece o credo dos apóstolos encontra eco dele, da parte central do credo, justamente nessas passagens, nessas passagens bíblicas aqui. O evangelho é Cristo crucificado e ressurreto. Justificação, regeneração são benefícios do evangelho. Fé, arrependimento, são meios pelos quais a gente recebe o evangelho. O evangelho, a boa nova, a boa notícia, é Deus deu seu filho pelos nossos pecados. Esse filho se entregou pelos nossos pecados. Esse filho morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, o que implica uma completa cessação da vida. Só que esse filho com poder foi ressurreto no corpo dentre os mortos ao terceiro dia. E o mais impressionante, homens, alguns deles, segundo Paulo, ainda vivos, viram esse Cristo ressurreto dentre os mortos. Esse é o evangelho, esse é todo o evangelho, essa é a joia sem par da igreja, esse é o tesouro da igreja. Isso a igreja tem que celebrar, é isso que a igreja tem que pregar, é isso que a igreja tem que ensinar, inculcar. É por esse evangelho que nós temos liberdade de cantar e de orar. É esse evangelho que torna a igreja uma comunidade de fato. O evangelho, então, é Cristo morto, Cristo ressuscitado. Alguns pontos importantes aqui desse pequeno credo aqui. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. O que está em vista aqui é justamente a noção de morte substitutiva. Cristo morreu no nosso lugar. A morte que nós devemos receber, uma morte terrível, agonizando debaixo da ira eterna de Deus, do desprazer completo de Deus, foi recebido pelo próprio Jesus. Cristo se entregou por pecadores. Cristo morreu por pecadores. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, a gente aprende que Cristo morreu pelos piores pecadores. Não por muitos os sábios, muitos os poderosos, muitos os ricos, mas Cristo se entregou para salvar os pobres, os esquecidos, os que nada são. A ideia aqui é que Cristo é atingido por aquilo que nos devia atingir. O que está em vista, então, é a morte substitutiva de Cristo, é a morte penal de Cristo. Para ecoar Lutero, que nós temos aqui uma troca injusta. Cristo morreu pelo meu pecado, Cristo morreu pelo seu pecado, para que a gente receba um outro tipo de vida, uma nova vida. Isso é evangelho. E é curioso que Paulo diz que isso aconteceu segundo as Escrituras. Um ponto importante aqui é que essas Escrituras são o Antigo Testamento. Paulo tem em vista aqui o Antigo Testamento. Então, Paulo remete seus leitores, leitores talvez com pouca familiaridade do Antigo Testamento, já que eles são gregos e não hebreus, a textos como Salmo 22 e Isaías 53, que nós lemos há pouco. O ponto de Paulo aqui é que a morte de Cristo por pecadores, no lugar de pecadores, em favor de pecadores, é cumprimento da Sagrada Escritura. Cristo ter sido levantado dentre os mortos, ter sido crucificado, a morte horrorosa, a morte violenta, isso é cumprimento do anúncio do Antigo Testamento em textos como Salmo 22, Isaías 53. Para enfatizar muito seriamente essa primeira linha, Paulo acrescenta um outro ponto que encontra eco no credo. Isso, Cristo, uma vez morto pelos nossos pecados, foi sepultado. A ideia aqui é que Deus entregou seu filho ao mundo dos mortos. Cristo não desmaiou, como alguns hereges começaram a ensinar no segundo e terceiro século. Cristo não foi trocado na cruz. Eu falei de gnósticos essa semana. Alguns líderes gnósticos supunham que quando Cristo cai na Via Dolorosa, algum tipo de luz sai dele e os romanos e judeus ficam meio confusos e pegam Simão Cirene, e Simão Cirene que é crucificado, e por isso que ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Outros gnósticos diziam que quando Jesus é crucificado, o Espírito de Cristo sai dele, que ele recebeu no batismo, e por isso ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Nota que a palavra empregada aqui para descrever nosso Salvador não é o primeiro nome dele, é o título dele, Cristo, Messias, ungido. O Messias morreu, o servo sofredor foi morto pelos nossos pecados, e morto mesmo, ele foi sepultado, ele foi colocado numa tumba, uma tumba que foi selada, uma tumba que foi cercada por 10 soldados romanos, 8 soldados romanos, uma tumba inviolável. Mas a tumba não é a última palavra. Historiadores podem até concordar que Jesus existiu. Eles podem até aceitar que ele é mencionado em Josefo e Suetônio, mas eles vão parar no sepultado. Mas o sepultado não é a última palavra. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Se de um lado a cruz é central à fé cristã, a ressurreição autentica o que Cristo fez no Calvário. E a ressurreição é a grande pedra de tropeço para céticos, agnósticos, ateus e pessoas que desprezam a criação que Deus mesmo criou. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou da sepultura. No terceiro dia, ele ressuscitou. Por partes aqui. A ideia é que o Pai o tirou dentre os mortos. Lembra de Filipenses 2, 5 a 11. Se de um lado Cristo assumiu a forma de escravo e morreu morte de cruz, Deus o exaltou tirando-o dentre os mortos. Então, de um aspecto, o Pai operou a ressurreição do Filho. O Pai o levantou dentre os mortos. Isso é um milagre sem par. Isso não tem como ser reproduzido em laboratório. Isso a gente não tem como fingir ou encenar. Aquele que foi crucificado no Calvário, teve o seu lado perfurado, aquele que foi levado à sepultura, essa sepultura foi lacrada, foi fechada, esse, por obra e graça do seu Pai, foi levantado dentre os mortos ao terceiro dia. Mas o texto bíblico também lembra que o Espírito Santo operou a ressurreição de Jesus. Paulo fala isso, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versos 3 e 4. O Espírito Criador, o Espírito que operou sobre a criação, o Espírito que fez com que Deus olhasse o Pai, Deus o Pai olhasse para a criação e dissesse, boa, boa, muito boa, esse Espírito, Criador de todas as coisas, ele levantou Cristo, o Messias, o ungido, dentre os mortos. E o mais surpreendente, quando a gente vai para João, que é o Evangelho, ou o livro bíblico mais trinitariano, a gente aprende que Jesus entregou a sua vida para tornar a tomá-la. Eu me lembro uma vez evangelizando uma senhora católica, muito tempo atrás, e ela tinha um crucifixo na sala, e eu usei o crucifixo para começar a falar de Jesus, só que eu não parei na cruz, eu fui à ressurreição. Então, eu tentei ajudá-la a imaginar o drama da ressurreição. Aquele Deus homem está sobre uma laje fria, enrolado em linho, e de repente, não mais do que de repente, ele simplesmente abre os olhos e volta à vida. Aquela senhora tomou um susto, cruz credo, fez sinal da cruz, ficou absolutamente espantada, porque para ela, ou Jesus era um bebezinho na manjedoura inofensivo, ou Cristo sangrando na cruz, mais nada. Mas o nosso Cristo, que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia levantou dentre os mortos. Cristo matou a morte por meio da sua morte. Todo ser trinitário estava em operação nesse milagre espantoso, um milagre tão espantoso quanto a criação dos mundos, lá no começo da Bíblia. Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. E o mais surpreendente, e é isso que Paulo quer gravar na mente dos seus leitores, nossa mente aqui, Cristo não levantou como um fantasma. Cristo não levantou como um espírito desencarnado. Cristo, o nosso Senhor, levantou dos mortos com seu corpo agora completamente transformado. Você consegue imaginar isso? Gente, para nossa pobreza, muitas nossas ideias de céu são espíritas. Como é que a gente vê o céu? Um bocado de gelo seco, todo mundo assexuado, todo mundo vestido lençolzinho e lençol grudado lá um grampo, pagando cofrinho, uma auréola grudada com durex, todo mundo com harpa, aí eu esbarro com o Fabiano ou com o Alberto, Elisete, eu conheço essa turma de algum lugar. Não, Deus apagou minha memória. Deixa eu continuar. Blém, 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 blém. Isso é espiritismo, gente. Isso não é Bíblia. Cristo ressuscitou dentre os mortos. A imagem de Mateus é muito forte. Mateus 28, você tem uma guarda romana, você tem gente endurecida, militares malvados, calejados, gente que já viu a morte de tudo que é jeito, gente que infligiu morte e sofrimento de tudo que é jeito. De repente, anjos descem do céu, aquela turma sai correndo, é escudo para um lado, capacete para o outro, lança caída no chão, anjo gira a pedra, quando o anjo gira a pedra, Cristo já redivivo está de pé ali, ressurreto no corpo. Esse Cristo permite que as pessoas toquem nele, esse Cristo se alimenta e alimenta as pessoas. Esse Cristo tem as chagas nele. Cristo ressuscitado no corpo. E assim seremos nós. Você já pensou nisso? Espiritismo não conforta a gente. Reencarnação é brincadeira. Aquilo é coisa de criança. Isso não conforta a gente. O conforto de um homem, de uma mulher que pensa é que, como nós morremos, assim seremos ressuscitados. Só que o nosso corpo da ressurreição será um corpo muito mais poderoso. Me parece que seremos representados em todo o nosso vigor, nossa força, nossa beleza, ainda que alguns tragam as cicatrizes infligidas por causa das perseguições e das lutas pelo Evangelho. Talvez como medalhas, talvez como recordações de um serviço bonito para o nosso Salvador. Cristo ressuscitado no corpo, segundo as Escrituras. Mais uma vez, o apóstolo remete a gente ao Antigo Testamento. Salmo 16, 8 a 11, Salmo 110, 1, Isaías 53, 10 a 12, Oséias 6, 2, Jonas 1, 17. O Antigo Testamento é cheio de imagens da ressurreição. Um escritor do Antigo Testamento, alemão, eu gosto dele, Gerhard von Rad, é muito interessante. Quando, pouco antes de morrer, ele pediu para que tanto ele e a esposa fossem enterrados juntos, na mesma tumba, e ele pediu para que fosse gravado na tumba a imagem, já que ele era um especialista de Antigo Testamento, a imagem do peixe cuspindo Jonas. Uma imagem do Antigo Testamento da ressurreição de nosso Salvador. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo venceu a morte. O corpo dele foi reconstituído em toda a sua glória e poder. Assim seremos nós, no último dia, ao som da última trombeta, quando seremos congregados a ele nos céus para reinar juntos aqui na terra. E, por fim, ele apareceu a Cefas, depois aos 12, depois aos 500. O ponto de Paulo aí é simples e importante. Essa ressurreição aconteceu na nossa história. Não é um mito. Não é uma lenda, não é um mero evento, não foi uma mera impressão mental. O que que leva 11 pescadores, publicano, zelote, o que leva homens simples, semi-alfabetizados, a mudar o mundo? O poder da ressurreição. O fato de que aquele foi levantado da cruz e sepultado ao terceiro dia, esmagou a morte e vive eternamente. E aqueles que creem nele também ressuscitarão para viver eternamente com ele. Não apenas num estado, mas num lugar que a Bíblia chama de novos céus, nova terra, num lugar chamado Santa Cidade, num lugar em que no centro dela estará plantada a árvore da vida. Lembra de Gênesis? Uma árvore que nos é vedada com a queda, mas ela vai estar lá. No centro da Santa Cidade. E essa árvore vai trazer cura para as nações. Ele apareceu a Cefas, apareceu a 12, apareceu a 500, dos quais muitos ainda estão vivos, 20 anos depois de ressurreição de Cristo, em 33 depois de Cristo, apareceu a Paulo como abortivo. Cristo redivivo aparece a Paulo. É curioso, um pequeno parênteses aqui, o Cristo ressuscitado aparece a João em Patmos, no seu exílio. E a imagem da ressurreição em João é tão potente, é tão impressionante, que, diferente de Paulo, que tenta dar algumas, criar algumas analogias no restante do capítulo 15, o nosso apóstolo João, ele tem que imaginar Cristo ressuscitado. Ele tem que falar de Cristo como com pés de latão, da sua boca sai uma espada, o seu cabelo é como nuvem, branca, 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 o seu rosto é como o sol brilhando. É tão impressionante a aparição do Cristo ressuscitado que o apóstolo João tem que usar um outro tipo de categoria, a linguagem da imaginação, para comunicar quem é Jesus e também passar adiante a mensagem de Cristo ressuscitado. Algumas aplicações para a gente terminar aqui. O medo da morte e a tristeza não são estranhos à fé bíblica. O próprio Paulo, 1 Coríntios capítulo 26, capítulo 15, verso 26, ele lembra que a morte é o último inimigo. Essa linguagem entra na teologia protestante de John Bunyan, do Peregrino, quando ele fala do último rio que a gente tem que atravessar. E ainda que pelo menos um autor tenha reclamado da forma de John Bunyan retratar o último rio, todos nós, quando pensamos nesse último rio, nesse último inimigo a enfrentar, no último rio a atravessar, a gente sente o frio no estômago. Então, a Bíblia, ela retrata o medo da morte, por nossa parte, como algo comum à nossa humanidade. O medo da morte não é estranho para o cristão. Não é estranho para a nossa natureza humana. Mesmo a tristeza, ela também não é estranha para a gente. Quando Jesus é chamado por duas amigas para tentar dar um jeito na situação de Lázaro, quando Jesus chega, Lázaro está morto. Quando comunica com Jesus que Lázaro está morto, qual a reação dele? Ele chora. Por quê? Porque a morte é um inimigo. A morte é um adversário. A morte não é brincadeira. Ela não está para brincadeira. A morte é algo que não é natural para a gente. Nós não fomos criados para a morte. A morte entra no mundo por causa do pecado de nossos primeiros pais. Por isso que, desde o Éden, há a promessa de que a morte vai ser derrotada. Ela ainda vai ser esmagada. Então, a tristeza pela morte também não é algo estranho ao cristão. É profundamente impróprio a gente pedir para a pessoa segurar a lágrima diante da morte. Se nem nosso Senhor segurou as lágrimas pela morte do seu amigo, quanto mais nós? Então, medo da morte, a tristeza da morte, não podem ser estranhas nem a cristãos, muito menos a seres humanos. Mas como a gente enfrenta a morte? Como a gente recebe coragem para trilhar o vale da sombra da morte? Algumas pessoas vão procurar escapismo para tentar não pensar na morte. Algumas pessoas vão tentar pensar em entretenimento, e ainda que a gente falou de arte legítima, entretenimento legítimo, essa semana a gente tem que lembrar que nem todo entretenimento também é legítimo. Quando ele é um escapismo, quando ele se torna uma fuga, ele deixa de ser um entretenimento legítimo. Algumas pessoas vão pensar em consumismo como a forma de fugir do pavor da morte. Outras pessoas vão pensar até mesmo em política, em mudanças sociais, em partidos, em ideologia, como uma espécie de ópio, revertendo a imagem de Marx, para fugir da tristeza e do pavor da morte. Há alguns ateus agnósticos que são gente corajosa. Eles ou têm dúvidas, e algumas dúvidas muito sérias, ou eles são totalmente descrentes de algum ser fora de nós, superior a nós, mas eles vão tentar encarar a morte com coragem. Por exemplo, Marco Aurélio, famoso imperador romano do segundo século, ele escreveu no seu livro Meditações: aos primeiros raios de luz, e para contrariar aquela aversão a deixar a cama, penso logo, vou me levantar para o trabalho do homem. Estará certo eu resmungar por ter de começar a fazer aquilo para que nasci e que é a razão de ser da minha vida ao mundo? Foi este o objetivo da minha criação, ficar deitado debaixo dos cobertores para me manter quentinho, me levantar para fazer o trabalho de homem. Alguns agnósticos, alguns ateus, vão tentar levantar dia a dia para fazer o trabalho de homem. Mas, gente, nós vemos um mundo mau, conturbado, caótico, violento. Será que simplesmente coragem nos ajuda a encarar o medo da morte e a tristeza da morte? Será que esse tipo de coragem estoica desse imperador é, de fato, um impulsor para a gente viver vida digna, vida bonita, cercados por violência, onde pelo menos 35 mil pessoas morrem por arma de fogo por ano no Brasil, mais de 100 mil pessoas morrem em acidente de trânsito? A morte é uma companheira constante nossa, ainda que a gente tente buscar fuga em consumismo, em política, entretenimento, etc. e tal. O que leva você a dia sair da cama? Qual a motivação para você continuar demonstrando amor por esposa, marido, filhos? Qual a sua motivação para fazer bem feito o trabalho, em última instância? Quando, diante da doença, o que dá coragem, de fato, para você? A nossa resposta tem que ser Evangelho. Cristo, o Messias, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, duas vezes, como ensina a Escritura, como ensina a Escritura. Quatro aplicações práticas breves aqui. Primeiro, se a gente quer ser igreja cristã, a gente tem que confessar isso. Esse tem que ser nosso símbolo. Esse evangelho tem que ser a marca da nossa pele. A gente tem que incluir em nossos cultos, nossas liturgias, a confissão do evangelho. Nós amamos a mensagem da cruz. Nós amamos a mensagem do ressurreto. É a cruz e o ressurreto que fazem nos unir aqui. É a cruz e o ressurreto que dão sentido, significado, direção para a nossa vida. É a cruz e a tumba vazia que nos preparam para enfrentar o último inimigo com coragem, com o peito aberto. Porque a gente sabe que o último inimigo já foi morto. A morte já foi tragada na vitória da tumba vazia. Então, se a gente quer ser igreja cristã, nós precisamos confessar a nossa fé, nossa aderência ao evangelho, domingo após domingo. Por isso que eu gosto dos ritos luteranos e episcopais e presbiterianos, porque todo domingo é incluída a leitura do credo na igreja. Nós somos lembrados não só de Deus o Pai e do Espírito Santo, mas nós somos lembrados de Cristo, nascido da Virgem, padeceu, sofreu sob Pôncio Pilatos, morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus e agora está à destra, à mão direita de Deus Pai, para citar o texto bíblico, onde ele vive para interceder pela gente, momento após momento. Então, primeira aplicação, a gente tem que confessar o Evangelho. Evangelho é nossa esperança, Evangelho é nosso conforto. A gente tem que confessar o Evangelho. Segundo ponto, a gente tem que pregar o Evangelho. O Evangelho não é apenas um adereço da igreja. O Evangelho não é apenas uma peça do passado daquela igreja. Não, o Evangelho é a mensagem presente da igreja. Então, a gente tem que, em algum momento, de alguma forma, nas músicas, no ensino, na pregação, anunciar Cristo morto pelos nossos pecados e ressurreto ao terceiro dia. Nós temos que pregar, ensinar, cantar o Evangelho em algum momento no que a gente está fazendo. Essa é a segunda aplicação. E é isso que Paulo fez com os coríntios. Ele não foi animar os coríntios. Ele não foi contar histórias aos coríntios. Ele anunciou, ele pregou o Evangelho que trata de Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Terceiro ponto, terceira aplicação. O Evangelho requer que a gente o receba. Você já recebeu o Evangelho? Você já colocou fé em Cristo morto pelos seus pecados e crucificado e sepultado e ressuscitado ao terceiro dia? Você já o recebeu pela fé? Você já estendeu as mãos vazias para esse Messias, esse único Salvador? Coloque fé em Jesus. Renove fé em Jesus. Dia após dia, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Então, ouça o Evangelho na palavra, de tal forma que sua fé cresça cada vez mais em Jesus Cristo. Confie nele. Ele morreu pelos seus pecados. Ele foi ressuscitado, sepultado e ressuscitado. Ele triunfou sobre a morte. Coloque sua confiança no Evangelho. Coloque sua fé no Evangelho. E quarta e última aplicação. Se a gente confia no Evangelho, esse Evangelho dá certeza de que Cristo abriu o caminho. Assim como ele ressuscitou, assim ressuscitaremos nós. Nós podemos nos separar durante um tempo, mas nós seremos reunidos ao som da última trombeta, não para um lugar chato, asséptico, de gelo seco e falta de memória, mas para um lugar de grande banquete. Gente, as imagens de Jesus do céu são maravilhosas. As imagens de Jesus do céu são imagens de festa, onde Deus come com Abraão, Isaac e Jacó. As imagens de Jesus do céu são de um retiro, de uma... Lembra do Monte da Transfiguração, né? Vamos montar barracas aqui para acampar? É um retiro onde todos estaremos juntos. Isso é um agudo contraste com ideologias. Nas ideologias de esquerda, muitos têm que morrer para alguns poucos usufruírem a consumação. No cristianismo, um morreu para que todos nós provemos alegria eterna da consumação no último dia. O menorzinho entre a gente, o homem e a mulher mais simples entre a gente, se receber o Evangelho, vai ter esse grande banquete no último dia. E é banquete mesmo. Quando Jesus fala de bodas, os novos céus e nova terra, como bodas, como é que era a festa de casamento de um hebreu no primeiro século? Durava de 7 a 15 dias, churrascão de carneiro, muita bebida, e era vinho, foi mal, muita fruta, dança, brincadeira, riso. São essas as imagens que Jesus está trazendo para a gente do que será o novo céu e nova terra. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, e ele ressuscitou corporalmente. Se ele ressuscitou no corpo, de forma tal que pessoas podiam tocar nele, pessoas podiam ver as chagas dele, de forma que ele podia se alimentar, comer pão e peixe, assim seremos nós no último dia. E nós nos reencontraremos nesse último dia, todos nós, juntos, Quando, para usar 1 Coríntios 15, Deus será tudo em todos. Ele passeará em nosso meio no dia da última ressurreição, quando a trombeta tocar uma única vez para nos reunir todos nós juntos com o ressuscitado, que é Cristo Jesus. Ateísmo, agnosticismo, as ideologias, as muitas religiões, nenhuma delas oferece essa esperança. Para lembrar de Paulo em 2 Coríntios 4, 16 a 5, 5, quando o nosso tabernáculo se desfizer, nós já temos uma casa preparada para nós. Por isso, a gente pode descansar na verdade de que o último inimigo foi morto. É normal, então, nós sentirmos medo da morte, é normal nós sentirmos tristeza diante da morte, mas esse medo, essa tristeza, ela é curada, ela é confortada pela certeza de que Cristo abriu o caminho. E como ele é, aqui, agora, à destra do Pai, assim seremos nós no último dia. Um autor que eu gosto muito, um romancista chamado John Updike, ele escreveu um poema, são 7 estrofes, eu vou ler só uma estrofe desse poema. É bem legal, um poema sobre a Páscoa. Ele diz o seguinte: não cometa um erro. Se ele ressuscitou, foi como um corpo. Se a dissolução das células não reverteu, se as moléculas não se ligaram, se os aminoácidos não se reanimaram, a igreja sucumbirá. Cristo ressuscitou. Ele matou a morte. Ele foi levantado ao terceiro dia da sepultura. Assim seremos nós. Então, se de um lado, quando enterramos nossos amigos e irmãos, é mais do que natural sentir tristeza, a gente tem que escolher hinos muito bonitos e cantar esses hinos com toda a força dos nossos pulmões. Porque aquele que é enterrado, ele só dorme, como a linguagem bíblica. Ele ressuscitará. E nós vamos dormir. E se nós estamos em Cristo, nós vamos ressuscitar também. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de uma mensagem que não pode ser inventada. Nós somos filhos de Adão, nascidos em pecado, criados em pecado. Nós não temos como nos mover para Ti. Mas, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, nós celebramos o Teu nome, nós nos alegramos em Ti, porque o Senhor se moveu para nós. Sem nenhum mérito em nós, o Senhor veio a nós. E veio a nós no nome mais bonito entre todos, o nome de Jesus. Deus, é por Jesus que nós somos salvos. Pela morte dele no Calvário, ele morreu pelo meu pecado, ele morreu pelo nosso pecado. É por meio dele que a gente é salvo. Esse Cristo foi sepultado, esse Cristo ressuscitou, o Messias, o servo, o teu ungido, o teu amado filho, o teu único filho, o filho do teu amor, ele provou a morte, mas ele matou a morte, ele foi ressuscitado. Deus, nós louvamos por esse mistério. A gente confessa que a gente não entende todos os detalhes, a gente não tem todas as respostas, mas, ó Deus, nós celebramos, nós louvamos, nós adoramos o teu glorioso nome, porque o Senhor não permitiu que o teu filho permanecesse entre os mortos. No tempo, no espaço, em nossa história, Cristo ressuscitou. Ó Deus, toda a nossa fé, todo o nosso conforto, toda a nossa coragem está em Cristo ressuscitado. Nós celebramos, nós adoramos, porque ainda olhando de forma turva, a gente agora pode ter a confiança, a certeza de que assim como Cristo ressuscitou, seremos nós os que creem em nome de Jesus. Ó Deus, nós te adoramos, porque no último dia, ao som da última trombeta, aqueles que creem em teu Filho se levantarão. Ó Deus, ao som da última trombeta, os que creem em teu Filho terão corpos transformados em glória, em beleza, com a força que nunca tiveram nessa vida. Ó Deus, nós te louvamos, porque aqueles nossos amados que descansam em ti, que dormem em ti, serão ressuscitados, e nós os encontraremos no último dia. E nós nos encontraremos para celebrar o teu nome, Deus. Para dar glória ao teu nome três vezes santo. Para louvar aquilo que tu és, a forma mais profunda, o Deus de amor que triunfa sobre a morte, o nosso último inimigo. Ó Deus, em teu nome que oramos. Amém.